Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, que é para isso que aqui estamos, e temos agora na segunda parte a audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP. É um requerimento do PSD e o assunto refere-se à anomalia que separou carruagem de um comboio intercidades, que foi do conhecimento público, a caminho do Algarve, julgo eu, que foi assim que aconteceu. E o grupo requerente é o PSD, portanto é o Sr. Deputado Gonçalo Lage, que vai iniciar esta audição, dispondo para o efeito de até 7 minutos, que seguirá a resposta da parte do Sr. Presidente da CP. O Sr. Deputado está pronto? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da CP e o Sr. Administrador e agradecer muito a presença aqui e dar-vos aqui duas ou três notas. Creio que nem será necessário utilizar tanto tempo, mas dar uma nota que é importante. Nós, sobretudo, discutirmos estas matérias e as matérias relacionadas com manutenção e segurança, como se costuma dizer, nunca é demais nós podermos discutir e falar sobre elas. E é precisamente em tempos que temos uma operação boa e a correr bem, felizmente, que se deve abordar estas questões. Ainda recentemente tivemos conhecimento de uma tragédia enorme que aconteceu em Espanha. Este requerimento já tinha sido entregue bem antes disso e, portanto, não teve nenhum relacionamento direto, mas sim com notícias que na altura apareceram relativamente a umas carruagens que andaram de alguma forma perdidas numa viagem e que, graças a Deus, não vieram ou não causaram nenhum acidente grave ou nenhum problema que viesse a pôr em causa os próprios utilizadores da via. E depois, na sequência desse requerimento que nós fizemos, há aqui dois pontos que nós gostaríamos de abordar. O primeiro ponto é que gostaríamos de saber e de ouvir do Sr. Presidente da CP de que forma é que têm vindo a ser abordadas as questões da manutenção e as questões da verificação de todos os factos decorrentes do próprio funcionamento destas composições. E depois uma outra pergunta que nos parece a nós também bastante pertinente, que tem precisamente a ver com os investimentos que são feitos, ou seja, nós queremos perguntar ao Sr. Presidente se as verbas que tem para manutenção, se são as verbas adequadas, se as verbas que tem para manutenção têm crescido ao longo dos últimos anos, nomeadamente nos últimos 2 anos, se o pessoal que está afeto a este tipo de manutenção também tem estado, obviamente, a cumprir com as suas obrigações todas e a fazer todas as certificações e verificações que sejam necessárias, para nós podermos, enfim, já passado aqui alguns meses deste episódio que aconteceu em outubro, termos, vá lá, a segurança e a certeza de que foi efetivamente um problema pontual que ocorreu, que não tem rigorosamente nenhuma ligação estatística ao que é a operação diária da CP, e que já foram tomadas medidas para que daqui para a frente não aconteça mais. Gostaria depois também de perguntar diretamente relativamente a uma outra questão que nos também nos chegou, entretanto, que também tem a ver com uma automotora que também, ao que sabemos, também saiu de alguma forma sozinha do parque material no entroncamento e que, por sorte, não entrou depois na linha que teria a decorrer a operação porque tinha a agulha, enfim, colocada no modo de segurança para que tal não acontecesse. Ou seja, queríamos ouvir do seu lado se estes factos e estas ocorrências são ocorrências que efetivamente já estão descartadas e que foram tomadas ações concretas para que as mesmas não se voltam a repetir, e que de alguma forma a CP tem tido uma preocupação e um alinhamento direto também do que tem a ver com as orientações do Governo nesta matéria. Infelizmente até tivemos há uns tempos atrás uma tragédia que aconteceu num elevador, e portanto o que nós queremos de alguma forma é garantir que a manutenção está a decorrer de forma correta, os investimentos estão a decorrer de forma correta, e que estas situações pontuais que ocorreram sejam efetivamente coisas que já estão ultrapassadas e que não irão voltar a ocorrer. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, estão colocadas as questões, então para responder o Sr. Engenheiro Pedro Moreira. Faz favor, Sr. Engenheiro, só ligar o microfone.
Boa tarde, Sr. Presidente da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, Sr. Deputado Miguel Santos e todos os deputados aqui presentes, boa tarde, obrigado pelo convite e pela oportunidade de explicar efetivamente o que aconteceu. Face às perguntas que foram elencadas, eu queria começar por dizer, em primeiro lugar, que a segurança da operação da CP é suportada por um sistema de gestão da segurança que, entre outros aspectos, contempla a avaliação contínua e sistemática dos riscos, procedendo ao seu controlo e à implementação de medidas de melhoria sempre que se mostre necessário, atividade esta que tem o acompanhamento e a supervisão de um Comitê Estratégico de Segurança. A gestão rigorosa das competências de diferentes categorias profissionais, nomeadamente de todas as funções que têm impacto na segurança, o pessoal da operação, da manutenção, dos centros de operação, mas também da gestão. A gestão rigorosa da manutenção de material circulante com base em ciclos de manutenção e numa definição exaustiva das tarefas a realizar e executar por técnicos de manutenção com qualificação e com muita experiência. Uma definição clara das regras da operação, promovendo o seu conhecimento e aplicação. O desenvolvimento contínuo de uma cultura de segurança aos vários níveis da organização. Convém de referir que o nosso sistema de gestão da segurança é certificado por entidades oficiais, nomeadamente a ERA, enquanto regulador europeu, e a EMT, enquanto regulador nacional, conforme diretivas europeias aplicáveis. A manutenção de material circulante da CP encontra-se também ela certificada de acordo com a regulamentação europeia aplicável ao setor ferroviário como entidade responsável pela manutenção. A CP possui ainda um sistema de gestão da qualidade certificado, segundo a norma ISO 9001, e um sistema também de gestão de pessoas e também ele certificado segundo a norma NP 4427. As certificações da CP são todas elas sujeitas a auditorias internas e auditorias externas realizadas por entidades acreditadas. Relativamente à ocorrência registada no dia 13 de outubro, o que aconteceu foi o seguinte. O comboio Intercidades número 562 partiu do Oriente para Faro e, à saída da estação de Grândola, ocorreu a separação da composição na ligação entre duas das carruagens desse comboio, entre a primeira e a segunda carruagens, mais precisamente. Em conformidade com o previsto, os sistemas de segurança atuaram, ativando uma frenagem de emergência e cortando o comando de tração da locomotiva e mobilizando em segurança as duas partes da composição em plena via. Contrariamente ao que foi referido em algumas notícias, uma parte da composição não seguiu e outra ficou para trás, até porque os sistemas de segurança que existem nestes sistemas iniciam imediatamente e de ambos os lados uma frenagem de emergência e imobilizam com segurança a unidade. No terreno, as tripulações atuaram com diligência e cumpriram integralmente os procedimentos previstos, garantindo a segurança de todos os passageiros. Da análise realizada, verificou-se a fratura de um tirante que faz parte do conjunto de engatagem da carruagem. Essa fratura ocorreu por fadiga, com uma progressão lenta no tempo, numa zona que não é possível inspecionar com a peça montada na carruagem. Trata-se de um modo de falha que nunca se registou durante cerca de 40 anos de serviço dessas carruagens e cerca de 350 milhões de quilómetros percorridos pelas mesmas. Confirmou-se que a carruagem na qual se verificou a fratura cumpria integralmente o plano de manutenção, como acontece com todo o material circulante da CP que se encontra ao serviço. A CP não tem ao serviço nenhuma unidade, nenhuma locomotiva, nenhuma automotora, nenhuma carruagem que não esteja a cumprir integralmente o ciclo de manutenção. Antes da ocorrência, a última intervenção de manutenção foi realizada no dia 11/10, tendo percorrido 2.705 km até o momento do incidente. Nessa intervenção não é possível verificar o estado do tirante que fraturou, como tinha dito anteriormente. O tirante é desmontado e inspecionado em secção reparadora com um intervalo de 1 milhão de quilómetros para uma inspeção cuidadosa desse equipamento. A última intervenção onde ocorreu a substituição e a inspeção desse dispositivo foi em 3 de fevereiro de 2022, e a carruagem tinha percorrido cerca de 887 mil quilómetros, ou seja, tinha um potencial de vida útil utilizado cerca de 89%, e estava previsto que a próxima inspeção a este componente iria ocorrer, pelos quilómetros, entre 25 de fevereiro deste ano e 30 de maio, também de 26. Face à ocorrência da fratura de ligação mecânica, a CP nomeou uma comissão de investigação com técnicos superiores do lado da Direção de Manutenção e Engenharia e da Direção de Segurança, foi imediatamente lançada uma campanha de verificação de todos os equipamentos de tração da frota de 102 carruagens intercidades que se encontram ao serviço. Esta campanha antecipou e reforça a inspeção prevista que ocorra naturalmente a 1 milhão de quilómetros. As nossas equipas de engenharia de manutenção e de segurança da circulação estão a estudar todo o processo de manutenção com o objetivo de implementarem melhorias que evitem a ocorrência deste modo de falha de novo. Relativamente ainda às perguntas que foram colocadas, como disse, a manutenção é certificada, é cumprida integralmente, não há desvios, nem temos material ou serviço que não tenha a manutenção em dia. Relativamente às questões das pessoas, de investimentos, a CP faz anualmente um plano de atividades e orçamento, onde escreve todas as suas necessidades. Nem sempre é possível obterem todo o orçamento solicitado, mas isso nunca coloca em causa a segurança da circulação, até porque, no limite, as pessoas, o orçamento pode ter impacto, no máximo, na disponibilidade do material circulante, nunca tem impacto na segurança da circulação, porque não é colocado ao serviço. Se não for possível, por algum motivo, a realização de alguma das intervenções de manutenção, se for atingido a tolerância de manutenção ao serviço, essa unidade é imobilizada até que seja possível a realização dessa intervenção de manutenção. Por último, também como referiu, de facto aconteceu ontem ao Centro de Espanha, quem já dirigimos ao colega, ao Presidente da Renfe, uma palavra de conforto e mostramos totalmente disponíveis para ajudar em algum trabalho que seja necessário. Não obstante, a decorrer uma investigação, todas estas investigações são demoradas, têm que ser feitas com muita cautela, são complexas de fazer e vamos aguardar pelo que irá acontecer. Relativamente, por último, àquela automotora do entroncamento, ainda não tenho dados para pronunciar, porque está, como sempre, nomeada uma comissão de investigação, sobre a qual a administração não deve interferir, e estamos a aguardar que nos entregue ainda as conclusões dessa análise.
Muito bem, terminou. Vamos passar então ao grupo parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem, Sr. Deputado, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP, no início desta audição, o grupo parlamentar do Chega não pode deixar de manifestar o seu profundo pesar pelas vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido em Córdoba, Espanha, que já provocou mais de 40 mortes. Endereçamos as nossas sentidas condolências às famílias e amigos das vítimas e expressamos a nossa solidariedade para com o povo espanhol neste momento de enorme dor. Desejamos igualmente as rápidas melhoras aos dois cidadãos portugueses envolvidos, congratulando-nos, esperamos se encontrarem fora de perigo. E é com este sentido de respeito pelas vítimas e de exigência institucional que iniciamos a audição ao Conselho de Administração da CP. Em outubro de 2025, um comboio intercidades perdeu uma carruagem em plena circulação à saída da estação de Grândola. Isto não é normal, isto não é aceitável e não pode ser tratado como um mero episódio técnico isolado. O que aqui discutimos hoje não é uma anomalia, o que aqui discutimos hoje é o resultado direto de anos de abandono político da ferrovia portuguesa. E sabemos que basta olharmos para o mapa da ferrovia de há 50 anos atrás e de hoje e vemos a redução brutal da nossa rede ferroviária. Mais grave ainda, estamos em 2026 e o último relatório anual da segurança ferroviária é 2023. 2 anos sem relatório público, 2 anos sem análise sistemática de risco, 2 anos sem transparência. O Parlamento está a discutir segurança ferroviária às escuras e isso não é um detalhe técnico. É uma falha grave do Estado, é uma falha grave dos governos responsáveis pela ferrovia desde há 50 anos. Vossa Excelência afirmou que não havia registros anteriores desta falha, mas o país sabe que há falta crónica de manutenção, faltam trabalhadores especializados, faltam verbas, há carruagens imobilizadas, há estações abandonadas e perante tudo isso impõe-se uma pergunta a que a CPI e o Governo evitam responder. Esta ruptura do engate foi um erro humano, foi falha de manutenção ou foi sabotagem? Não se assustem. Esta última hipótese não é um alarmismo. Lembro que em outubro de 2025 a linha do Oeste em São Martinho do Porto, as correntes de segurança foram partidas e agulhas de via foram manipuladas com o objetivo, claro, de provocar um descarrilamento. Esse ato foi investigado pela Polícia Judiciária e levou a restrições operacionais impostas pelas infraestruturas de Portugal. Estamos, portanto, num país onde já houve sabotagem ferroviária comprovada, há abandono físico das estações, há ausência de vigilância, há degradação de material circulante. E ainda assim, peço que aceitemos a versão de que tudo isto foi apenas uma anomalia rara. O Grupo Parlamentar do Chega não aceita esta narrativa, porque a história ferroviária portuguesa mostra-nos exatamente onde esta lógica conduz. Custóias, alcafaz, décadas de acidentes explicados sempre depois, mas nunca prevenidos antes. Repito, estamos em 2026 e o último relatório anual de segurança ferroviária é de 2023. E por isso, perguntamos de uma forma clara, sem quaisquer rodeios. Houve exclusão formal da hipótese de sabotagem no caso de Grândola? Se sim, porquê? As investigações estão a ser exercidas de uma forma independente, incluem entidades externas? Quantas carruagens intercidades estão hoje paradas por falta de manutenção? E quantas inspeções foram adiadas por falta de meios? Quantos trabalhadores especializados perdeu a CP e quantas vagas continuam por preencher? Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado eu. Responder então, Sr. Engenheiro, faz favor.
Obrigado. Sr. Deputado, boa tarde. Em primeiro lugar, e para a pergunta mais direta que colocou, da análise que já realizamos, podemos dizer de forma inequívoca que não se tratou qualquer ato de sabotagem. Da análise que nós verificamos, como disse inicialmente, tratou-se de uma fenda por fadiga que progrediu numa zona que não está visível, na carruagem de um elemento que é um tirante que não está visível, que é apenas inspecionado cerca de 1 milhão de quilómetros. Esse elemento está sobredimensionado relativamente aos outros elementos que fazem parte do sistema de engatagem. Esses estão visíveis, são inspecionados com mais frequência e se houver alguma coisa servem também de fusível e por isso é mais fácil que ocorra nesses elementos. Este elemento aqui que fraturou está dimensionado para um esforço de 1000 kN, enquanto que quer o tensor, quer o gancho, que estão visíveis na parte de fora, estão dimensionados apenas para 850 kN. Não era expectável que acontecesse um problema desta natureza. Como eu referi, nos 40 anos desta carruagem, nós cumprimos sempre os ciclos de manutenção, este modo de falha nunca ocorreu. E aconteceu desta vez e em conformidade com o que está estabelecido, como fizemos sempre, mesmo com ocorrências que não levem a acidente nenhum, nós fizemos uma investigação e estamos de forma contínua a melhorarem a nossa manutenção e a reduzirem os riscos de ocorrência de falhas. E elas podem levarem à modificação dos planos de manutenção. Ainda o ano passado fizemos alterações em praticamente todas as séries de material circulante da CP, como podem levarem a modificações técnicas no material circulante para reduzir o risco de incidentes. A título de exemplo, os sistemas de comunicação estamos a renovar por sistemas mais modernos e até situações que deram origem durante alguns anos a alguns acidentes por colhida de pessoas, nós modificamos todas as portas, comando de portas dos comboios intercidades e locomotivas. Neste momento, a libertação de portas é feita pelos maquinistas nas estações, não é feita apenas por velocidade, como acontecia inicialmente. O comboio não inicia marcha sem que o revisor inicie ou dê ordem de comando das portas todas. Foi uma modificação que demorou muito tempo, realizada pelos nossos técnicos de manutenção, e ocorre também como ato de um processo de melhoria contínua para reduzir a probabilidade de ocorrências. Neste caso, como disse, este modo de falha nunca tinha ocorrido, não era conhecido, estamos a estudá-lo com pormenor, queremos saber a eficácia das tarefas de manutenção que estão previstas e de que forma é que nós podemos introduzir modificações, alterações na política da manutenção, nos procedimentos que estão em vigor, para evitar que o mesmo ocorra. É sempre a nossa postura. Agora, de facto, temos material circulante muito antigo, como disse o deputado, e bem, durante muitos anos o país deixou de investir na ferrovia. Agora estamos num processo em que se está a investir novamente nas infraestruturas e estamos a adquirir também material circulante, mas o certo é que o nosso material circulante tem cerca de 45 anos em média. Não obstante, a nossa a manutenção, o material circulante, é constantemente adaptada também para a condição, idade e contexto operacional. E se em algum momento, que também pode ocorrer, porque ocorre, não existirem condições ou se não tivermos pessoas suficientes para as intervenções de manutenção, as unidades são imobilizadas, não vão para o serviço, cumprem integralmente o ciclo até que seja possível a realização dessa manutenção. Temos algum déficit de trabalhador, sim, e, nos quais também já estamos a trabalhar para fazermos um reforço do nosso efetivo, porque há um aumento dos quilómetros percorridos que resulta também do aumento de passageiros. E também há uma dificuldade crescente no recrutamento destes trabalhadores, porque se há 20 anos a CP pagava acima da média do mercado, agora pagamos um pouco abaixo da média do mercado. Há algumas dificuldades, não obstante, como digo, não há qualquer interferência com o cumprimento dos planos de manutenção. Pode afetar, sim, a disponibilidade de material circulante. E por esse motivo temos cerca de 20% de carruagens imobilizadas, mas elas também ocorrem porque houve um aumento de quilómetros, porque estamos a utilizá-las de forma mais intensiva, principalmente por causa do passo ferroviário verde, e há um acréscimo também das necessidades de intervenção de manutenção. Entre esse conjunto de unidades que estão imobilizadas, nem em todos os casos não decorre de necessidades de manutenção, mas também de alguns acidentes, como o caso da Alpedrinha, onde um camião foi contra uma composição e levou à imobilização, por acidente, de um conjunto de carruagens que tiveram obrigatoriamente de ser retiradas da operação. A investigação, como é que ela decorre? Ela decorre normalmente com a nomeação de uma comissão de investigação interna, que tem elementos que não são da Direção de Manutenção e Engenharia, são da área da segurança, para que exista total independência. E também, nestes casos, há sempre uma análise preliminar que pode ou não evoluir para investigação por parte do GPIAF. O GPIAF tem acesso ao nosso relatório de ocorrências e sempre que existe uma ocorrência que pode levantar alguma questão ao nível da segurança, há uma atuação por parte do GPIAF que nos pede elementos e pede esclarecimentos. Quando entendem como adequado, avançam para uma investigação e também neste caso pediram os elementos, não foi tomada a decisão, mas também estão a proceder à sua análise. Mas independentemente de existirem ou não uma análise externa, nós fizemos sempre a nossa análise de forma séria com o objetivo de melhorarmos a segurança dos nossos comboios e é para isso que trabalhamos todos os dias e temos um conjunto alargado de excelentes profissionais, tanto ao nível da engenharia de manutenção como também dos nossos técnicos de manutenção.
Obrigado. Muito bem, Sr. Engenheiro. Está feita a resposta. Passamos ao grupo parlamentar do PS. É o Sr. Deputado Humberto Brito. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, também cumprimento, não posso dizer senhoras deputadas, porque não temos aqui nenhuma senhora, mas senhores deputados, senhoras funcionárias, e começar por dizer isto. Sr. Presidente, muito obrigado por ter vindo cá, Sr. Presidente da CP. Dizer que não tenho nenhuma questão para lhe colocar. Agradeço essencialmente os contributos que aqui deu, que de alguma forma, se fosse no passado diria, se fosse o PS tivesse a governar, nós teríamos o PS a fazer um grande alarme social com a situação, e por isso era isso que nós hoje tínhamos o caos na ferrovia, na CP, era tudo muito mal, mas como efetivamente hoje o PSD que está a governar, chamaram o seu Presidente para vir cá dar este esclarecimento. E por isso eu sinto-me satisfeito, o Partido Socialista sente-se satisfeito pelas manifestas explicações que deu, e que nos parecem importantes para garantir que as pessoas, até na sequência do dia de ontem, malogrado dia de ontem, do acidente ocorrido em Espanha, nós também somos, lamentamos profundamente a morte, endereçamos as nossas condolências àquelas famílias que viram os seus familiares parecer, mas dizer isto, que o que nós queremos de facto hoje aqui reforçar é um agradecimento aos ferroviários, a todos aqueles que trabalham na CP, para garantir a segurança das pessoas que lá todos os dias circulam e que procuram os transportes e a ferrovia portuguesa para garantir o seu acesso, quer ao seu local de trabalho, quer ao seu local de estudo, enfim, para as diferentes funções. E por isso queria registrar aqui um agradecimento muito especial a todos aqueles que trabalham na CP. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Presidente, na verdade não há nenhuma questão. São os agradecimentos que se quer aproveitar
mas queria para... Mas queria agradecer, efetivamente, mesmo com algum déficit que vamos ter em trabalhadores, a CP tem um conjunto alargado de trabalhadores em todas as categorias profissionais que vestem camisola, que fazem tudo o que está ao seu alcance para termos um serviço ferroviário tão bom quanto possível. Trabalham todos os dias para termos uma operação para fazermos cerca de 1.350 comboios que realizamos diariamente e trabalham todos os dias para manterem esta operação com elevados padrões de segurança. Obrigado.
Senhores deputados, pergunto se algum grupo se inscreve para a segunda ronda. Dois. E, portanto, vamos então iniciar a segunda ronda. Sr. Deputado Gonçalo Lages, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo as respostas do Sr. Engenheiro Pedro Moreira, dar aqui uma nota já no início que tem a ver com esta questão que ainda foi levantada pelo Partido Socialista, para dizer o seguinte. Nós faremos sempre os requerimentos que achamos adequados fazer. Foi o PSD que fez este requerimento e pediu para o Sr. Presidente da CP vir aqui, porque achamos que é precisamente nestas alturas que nós devemos chamar, ter os esclarecimentos necessários e podemos obter uma visão geral de como é que está a decorrer precisamente a manutenção na empresa. Há uma coisa aqui que nunca virão o PSD a fazer, é ser condicionado por algum partido que seja, muito menos pelo Partido Socialista, e de alguma forma limitar a sua atuação nesta Assembleia. Portanto, sempre que for necessário e sempre que se sentir que há situações que merecem esclarecimentos, nós vamos fazer este requerimento. E por isso agradecer ao Sr. Presidente os esclarecimentos todos que aqui deu e fazer uma pergunta muito rápida que creio que deverá ser fácil de responder. Como disse bem, as carruagens estavam previstas com um plano de manutenção precisamente para 1 milhão de quilómetros. Esta teve um problema antes desse limite e o Sr. Presidente disse que já está uma equipa a verificar todas as carruagens. A pergunta é muito rápida e direta. Já foi identificada alguma situação noutras carruagens que pudesse estar numa situação também limite ou periclitante de poder acontecer algum problema destes? De que forma é que estão a atuar perante essa situação, para nós podermos, obviamente, ter a garantia, que é a parte mais importante que eu acho que sai daqui desta audição hoje, é do Sr. Presidente da CP ter referido, primeiro, que não há nenhuma falta de manutenção nas carruagens e, segundo, caso não haja ou não esteja a ser feita a manutenção, não há nenhuma carruagem que esteja a circular que não esteja em condições. E isto é a parte mais importante e é isso que nós agradecemos os feitos, se bem que, obviamente, quando os fazemos, fazemos sempre com preocupação pela segurança e pelos utilizadores das vias. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Galveias, dispõe de 2 minutos. Só 1 minuto, Sr. Deputado. Aqui um compasso de espera. Compasso de espera. Agora é a vez, Sr. Deputado. Sr. Deputado. É a vez. Só um momento, Sr. Deputado. Só um momento, Sr. Deputado. Tenha cá, vamos. É a vez, Sr. Deputado Jorge Galveias intervir. Não houve ninguém que tivesse com o microfone ligado a intervir com a parte. Foi uma conversa direta entre os seus deputados, está a perceber? Portanto, mais um bocadinho, Sr. Deputado. Não, acho que não, porque ninguém vai conseguir ouvi-lo, percebe, Sr. Deputado? Isto é uma conversa direta entre os seus deputados. Aos seus deputados. Seus deputados. Seus deputados. Aos seus deputados, vamos lá ver uma coisa então. Agora temos que continuar os nossos trabalhos. Os seus deputados querem continuar este tipo de dialética, faz favor, vão para o corredor, vão tomar um café, façam essa dialética. Eu, francamente, Acho que até um determinado ponto compreendo. A partir de um determinado momento, há um senhor deputado que está inscrito, tem o direito de falar. Epá, e francamente, acho que há aqui alguma linguagem que resvala um bocadinho para aquilo que é aceitável. Independentemente da dialética que estão a estabelecer, há que termos que acho que não devem ser utilizados. Eu, se utilizassem esse termo, francamente, ficaria ofendido. Acho que é falta de delicadeza mesmo. Mas pronto, vamos continuar os nossos trabalhos agora. Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar uma primeira nota que realmente o Chega é que é apelidado de arruaceiro, de insultar, e o que nós acabámos de ver aqui, na minha opinião, muito pessoal, é triste. Gostaria de deixar uma questão, é de quando serão apresentados os relatórios de segurança ferroviária de 2024 e 2025? E em relação à falta de composições, à falta de carruagens, eu quero lembrar que desde há 50 anos, ou há pouco toquei nesse tema, desde há 50 anos que todos nós, entre aspas, sabemos que tudo tem um fim, tudo tem um tempo. Porque é que não foi tomado anteriormente, e nós tivemos, como digo, 50 anos, desde, ou 51 anos, em que estamos a ser governados maioritariamente pelo PS e também pelo PSD, porque é que não foram tomadas medidas, exatamente sabendo que o material circulante tem um fim, tem um término da sua vida? Muito obrigado. Ah, e já agora, peço desculpa, cada composição que é mandada construir, quanto tempo é que demora? Portanto, desde que fazem o pedido ou a encomenda de uma composição, quanto tempo demora até que ela possa ser colocada em circulação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, o Sr. Presidente da CP. Eu não me apercebi da inscrição. Quando abri as inscrições... Não, eu até mexo bastante bem, não é? Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer, Sr. Presidente, se me permitir, que nós começamos a estar habituados a alguma aristocracia territorial que acha que o país se divide em castas e que hoje os deputados e umas zonas do território têm uma prevalência sobre os outros. Até no sentido de achar que os outros não podem manifestar a sua oposição a um conjunto de requerimentos ou a sua discordância. Podem, por isso, simplesmente meter a sua opinião. Não. O Sr. Deputado Gonçalo Lage há de convir que as suas intervenções sistematicamente a pôr em causa aquilo que o PS acha ou deixa de achar, sobretudo pondo em causa a democracia e o debate democrático, é uma coisa que lhe fica mal, até porque o cheiro da maresia que o senhor traz consigo, muitas vezes traz um vazio também, e a fazer favores ao Governo, e não propriamente a exercer suas funções enquanto deputado, para isso que nós estamos aqui eleitos. E quer o senhor goste ou não goste, quer o senhor goste, interrompa ou não interrompa, o senhor também tem que se habituar, de uma vez por todas, ouvir democraticamente aquilo que o Partido Socialista pensa e diz nesta casa. Coisa que o senhor não gosta, mas tem que se habituar. Faz parte das regras democráticas, faz parte do debate democrático. Coisa que o senhor não está habituado. E o senhor tem muito a tendência para recorrer ao insulto. Tanto que no outro dia me disse a mim que eu estava num café, de forma absolutamente deselegante e mal educada. E o senhor não se lembra daquilo que diz. Certo? Respeito os outros também, que é o seu dever, enquanto deputado da nação.
Sr. Deputado Humberto Brito. Sr. Deputado Humberto, eu de facto não me apercebi que tivesse inscrito, mas vou ter mais cuidado quando é o momento das inscrições para verificar exatamente se as pessoas se inscrevem. Porque tendo feito as suas questões, não colocou nenhuma questão ao Sr. Presidente da CP que está aqui, e portanto, se soubesse que era para esse tipo de intervenção, não era neste momento, podia ser a seguir, não é? Não tem nenhum cabimento, Sr. Presidente da CP, acho que não tem nenhuma pergunta a responder, colocada, mas vai responder às questões que foram colocadas. Para terminar esta audição, faz favor, Sr. Engenheiro Pedro Moreira.
Obrigado. Pronto, relativamente às questões que foram colocadas, como disse nós, logo após esta ocorrência iniciamos um conjunto de verificações das restantes carruagens, mas os critérios, como disse, ainda estão a ser, os novos critérios de manutenção os novos procedimentos e tipo de ensaios a realizar ainda estão a ser estudados e, preventivamente, neste conjunto de inspeções que nós realizamos, substituímos já 22 tirantes. Não significa que esses tirantes estejam com problemas, significa que nós estamos a reverem os procedimentos de inspeção, estamos e cometemos o objetivo de definirem exatamente o tipo de ensaio não destrutivo a realizarem e os critérios de aceitação e rejeição. Neste momento estamos a ser mais cautelosos e até essa definição estamos a substituir preventivamente alguns dos elementos e começamos também por aqueles que tinham mais tempo, mais quilómetros de serviço desde a última inspeção. Relativamente às perguntas também do Sr. Deputado Jorge Alveias, relativamente aos relatórios, não tenho informação que estivessem em falta, mas vamos já verificar e se houver algum documento que esteja em falta de publicação, vamos proceder a essa publicação também no nosso espaço. Relativamente ao material circulante e à pergunta porque é que não se comprou mais cedo, tratam-se de questões de política e disponibilidade orçamental para o efeito. Houve, durante muitos anos, a CP tentou substituir o material circulante e nos últimos anos tem conseguido essas autorizações e está-se a proceder à substituição, sendo que essas substituições de renovação de material circulante não é possível fazê-lo no imediato. Para ter uma ideia dos tempos que estão envolvidos, entre o momento que se lança um concurso e até a recepção das primeiras unidades, quer sejam elas locomotivas, automotoras, carruagens, decorrem tipicamente cerca de 5 anos. Ou seja, um concurso desta natureza demora tipicamente um ano, se não isso mesmo, estou a dizer, um período que não considere já litígio, porque com litígio o tempo pode ser superior. Estamos a falar de um ano de concurso e cerca de entre 3 anos e meio a 4 anos, mais para os 4 anos, para iniciarmos a recepção das primeiras unidades. É um tempo longo, demora muito tempo, motivo pelo qual os investimentos na ferrovia têm que ser planeados a médio e longo prazo, de outra forma não é possível. Sim, muito obrigado.
Ora, muito bem, Srs. Deputados, temos um pedido de defesa de honra ao Sr. Deputado Gonçalo Lage, mas antes de conceder a palavra ao Sr. Deputado, vamos despedir do Sr. Presidente da CP, agradecer a participação que esteve e os esclarecimentos que trouxe, que penso que foram objetivos às questões colocadas. Muito obrigado. Teremos ocasiões futuras de nos voltar a encontrar seguramente.
Muito obrigado.
Só um momento, Srs. Deputados.
Muito obrigado.
Era fácil, era responder à pergunta.
Responder às perguntas.
Ok.
É rápido.
Não. Sim, foi muito mais rápido que as outras.
Muito bem, Srs. Deputados, puderem então tomar os vossos lugares. Temos uma última questão para dirimir, que respeita exatamente a um pedido de defesa da honra por parte do Sr. Deputado Gonçalo Lage do PSD. Sr. Deputado, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fiz esse pedido porque achei que, de alguma forma, podem haver aqui à parte, se é normal que os hajam, mas que foram ultrapassados alguns limites. E, portanto, gostaria de dizer de uma forma muito rápida e frontal que eu jamais coloquei em causa qualquer legitimidade de alguma senhora ou senhor deputado nesta casa, nunca chamei boy de ninguém a nenhuma senhora ou senhor deputado nesta casa, nem nunca, muito menos, disse que existiriam deputados ou não deputados que faziam fretes e fariam favores ao Governo. Nunca o fiz, nem nunca o farei. Mas, portanto, devo dizê-lo, que acho que é a única parte que compete esse esclarecimento aqui hoje, e por isso é que o pedi, dizer-lhe que eu sou uma pessoa que exerce a minha função com total lisura, com total dedicação e que sempre farei com total independência na consciência do que em cada momento será melhor para a defesa do meu país. E assim continuarei a fazer, nunca sendo condicionado por nenhuma senhora ou por nenhum senhor deputado. E, portanto, o que eu assisti aqui hoje foi, efetivamente, ultrapassar os limites que eu considero que merecia fazer esta defesa da honra, porque acho que nunca, nem em momento algum aqui nesta comissão, tinha assistido a termos como foram aqui referidos. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Entre as duas questões referidas, é o Sr. Deputado Luís Testa que responde, só vai responder o Sr. Deputado, naturalmente, não é? Pois, mas não. Há uma intervenção pelo grupo parlamentar. Faz favor, Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Registro com apreço este ato de contrição em forma de defesa da honra do Sr. Deputado Gonçalo Lage e dizendo uma única e exclusiva coisa. O Sr. Deputado terá direito à sua honra e ao exercício livre do seu mandato em todo o tempo e em todas as ocasiões. O que não tem o direito é de condicionar colegas no exercício do próprio mandato para o qual foram eleitos. A forma como referiu a condição profissional de um deputado desta Casa, tendo em conta a relação que tem com esta Casa que é de eleito, coloca em causa a forma como nós nos dirigimos um ao outro. Na verdade, o Sr. Deputado não fez outra coisa que não ter aqui uma deslealdade parlamentar para o que um deputado eleito para esta Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Ao Sr. Deputado Zé Carlos Barbosa, há uma intervenção em defesa de honra da parte do Sr. Deputado Gonçalo Lage, há uma resposta por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, não vamos eternizar isto. Foi feito o contraditório está feito. Srs. Deputados, da minha parte, se me derem licença... Não, ó Sr. Deputado, nós não vamos andar aqui em pedidos de defesa da honra consecutivos. O Sr. Deputado interviu com propriedade e o Sr. Deputado, por parte, fez o contraditório e também fez a intervenção com propriedade. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado, Srs. Deputados. Amanhã começamos os nossos trabalhos às 10 horas. Muito obrigado.